Muito bom dia, são 11 horas em Portugal e em Angola, são 9 horas em Cabo Verde, 10 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, é meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Atualizamos a informação em síntese com João Pereira da Silva.
Termina hoje a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de domingo. Para trás ficaram 16 dias de contactos, este ano condicionados pela Covid-19. No próximo jornal vamos conhecer a parte 2 do retrato da Cidade da Praia. A Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde garante que ninguém vai ficar sem votar no próximo domingo por não ter máscara obrigatória na entrada das assembleias de voto. Orientou no sentido da compra destas proteções para eventuais necessidades. A deliberação foi tomada ontem pela Comissão Nacional de Eleições. É inédito e grave o que está a acontecer em Pemba, onde continuam a chegar centenas e centenas de pessoas em fuga da violência extremista no norte. Estácio Valois, jornalista que esteve na zona, é outra testemunha deste movimento em massa.
O que se pode constatar é um êxodo nunca antes visto. Isto à luz dos ataques que vêm sendo protagonizados pelos alegados al-Shababs, como se intitulam, né? Os al-Shababs moçambicanos, e claro, com uma linha tênue na ligação com o exterior. São milhares de pessoas que vão chegando, ou melhor, que for, não digo que foram chegando, que vão chegando, porque segundo a informação que tive ainda ontem, porque vou acompanhando, mais pessoas chegaram, espero-se que hoje também cheguem mais. Fala-se em cerca já de 4 mil pessoas que chegaram só nesta, só desde o sábado último até a este preciso momento. E estive pessoalmente em Paquiteque, não só desta vez, mas como das outras vezes, mas fazendo referência a esta vez, falando de sábado até aos últimos dias que eu estive lá, de facto, é muita gente que chegou.
Anastácio Valois, jornalista ao serviço de Mose 24 e do Centro de Jornalismo Investigativo, ouvido esta manhã pelo jornalista Paula Borges. Ele avançou ainda que várias fontes afirmaram terem morrido durante a viagem pelo menos 32 pessoas. Já ontem, o secretário de Estado da província de Cabo Delgado admitia que o Executivo não consegue responder a todas as necessidades das vítimas da violência armada.
Eu tenho a certeza, tenho a consciência de que nós vamos conseguir albergar em condições condignas todos os mais de 300 mil deslocados. Mas também a fazer o máximo à nossa disposição, de acordo com as nossas capacidades. Por isso é que há uma semana, por exemplo, conseguimos parcelar cerca de 900 talhões em Quabe, mas isso não basta.
Armindo Ngunda, secretário de Estado da província de Cabo Delgado, desde sábado, como aqui já foi dito, tem chegado massivamente às praias de Pemba, deslocados de Cabo Delgado. Eles fogem dos ataques terroristas que provocaram já dezenas de vítimas mortais e a destruição de infraestruturas públicas e privadas. Ao todo, desde sábado, chegaram mais de 3 mil deslocados, são já 12 mil desde o início deste mês, de acordo com declarações do Bispo de Pemba, ontem também ouvido aqui nesta rádio pelo jornalista Paulo Borges. Há falta de combustível em algumas províncias de Angola e a razão não é a escassez do produto no país, mas antes, diz a São Angola, a péssima condição das estradas.
O problema não é novo. Apesar de Angola ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, por vezes não há gasóleo nem gasolina nos postos. É o que está a acontecer agora nas províncias do Zaire, da Lunda Norte e da Lunda Sul. Em declarações emitidas pela Rádio Pública, o porta-voz da Sonangol já veio garantir que o ciclo de importação de combustíveis está a funcionar de acordo com as previsões da empresa e que há combustível suficiente para todo o país. Segundo Dionísio Rocha, os constrangimentos que se verificam em algumas províncias, sobretudo as fronteiriças, estão relacionados com o mau estado das estradas, mais ainda quando chove muito, e isto está de facto a atrasar o ciclo de reposição de produtos. Deu como exemplo trajetos que eram feitos em 3 ou 4 dias e agora estão a demorar uma semana. Um atraso agravado ainda pela aplicação das medidas de segurança adotadas no âmbito de prevenção e combate à Covid-19.
Jornalista Paula Borges, na cidade de Mbanza Kongo, capital da província petrolífera do Zaire, a falta de combustível já se arrasta há 4 dias, de acordo com relatos de motoristas que se veem obrigados a recorrer ao mercado informal. Agora, São Tomé, o governo deu posse ontem à primeira comissão da carteira profissional de jornalista, um ato considerado como marco histórico pelo ministro da Presidência, Vando Castro, que tem a tutela da comunicação social. A comissão é composta por 14 elementos, 7 dos quais suplentes, e tem como missão salvaguardar o regime de incompatibilidade profissional dos jornalistas, verificar e eventualmente sancionar os jornalistas em incumprimento dos deveres legais no exercício da função, profissão, aliás, para além de assegurar o funcionamento do sistema de acreditação dos profissionais de informação dos órgãos de comunicação social. E o Parlamento Português, aqui em Lisboa, vai aprovar hoje o uso obrigatório de máscara na rua nos próximos 3 meses. É um projeto de lei avançado pelo PST que conta já com os votos garantidos dos social-democratas, claro, mas também do PS e do CDS. E mesmo que os restantes partidos votem contra, a medida vai ter luz verde. Em França, acabaram-se as saídas à noite. Milhões de pessoas estão obrigadas a recolher obrigatório, ao caso uma semana. A correspondente em Paris, Rosário Salgueiro, foi perceber a forma como a França se tem adaptado a estas novas restrições.
Acelera-se o passo na calçada, come-se mais depressa no restaurante. Lia levantou-se da mesa meia hora antes das 9 da noite. Olha para o relógio, espera que o metro a leve à porta de casa e a tempo. Outros clientes do Pedra Alta, restaurantes de gestão portuguesa, mas com pratos do mundo, levam o que falta ainda comer. Este restaurante reduz em 5 horas o tempo de trabalho. Há equipas que estão agora em layoff. A receita da caixa está mais magra, diz José Duarte.
Bem, a receita desde o início de março, estamos à volta de 30% a 40%, mais ou menos.
Todos os dias, gerentes e clientes são chamados a ser criativos. Julián dos Santos compensa as horas noturnas perdidas de receita, passando a abrir mais cedo.
E também tendo uma oferta de cabaz de apéro, que eles possam encomendar e levar diretamente para casa e continuar a desfrutar dos nossos produtos em casa. Mas a nossa preocupação vai ser agora nesta época de Natal, onde em 5 semanas totalizamos mais ou menos à volta de 60% das nossas vendas.
A Associação de Restauração de França acredita que até ao fim do ano, 1 em cada 3 restaurantes vão abrir falência. Nesta primeira semana de confinamento noturno, e ainda só abranger 1/3 dos residentes no país, a polícia passou quase 5 mil multas. Vão de 135 euros a 3.750 e 6 meses de prisão para os que insistirem em não cumprir. Ficam fora desta obrigatoriedade quem tem trabalho noturno, quem vai ao hospital ou à farmácia.
E a tendência mantém-se por essa Europa fora. São vários os países a registrar números recorde de novos casos de Covid-19. Na Bélgica, em 24 horas, 16.700 novos casos. Na Polónia, 13.600. Na Eslováquia, também foi obtido um novo máximo diário. São 2.500 novos casos. Na Ucrânia, novo recorde, 7.500. Também na Rússia, 17.000 só no dia de ontem. Ontem, que foi o segundo e último dia de debate entre Donald Trump e Joe Biden antes das presidenciais norte-americanas de 3 de novembro. Racismo e a pandemia da Covid-19 foram dois dos temas discutidos entre os candidatos. João Ricardo Vasconcelos.
A pandemia foi o primeiro dos 6 temas abordados neste segundo e último debate presidencial. Quando morreram nos Estados Unidos mais de 223 mil norte-americanos com Covid-19 e estão infectados mais de 8 milhões e 400 mil, recordes mundiais. Donald Trump repetiu o mesmo de sempre e Joe Biden respondeu.
Vai desaparecer. Estamos a inverter a curva. Vai mesmo desaparecer.
Ele não tem um plano definitivo e não existe nenhuma perspectiva de que vá haver vacinas disponíveis para a maioria dos norte-americanos antes de meados do próximo ano.
A China, a Rússia e o Irão, estes 3 países, são acusados de interferir nas eleições norte-americanas em curso. Joe Biden disse que, como presidente, vai fazê-los pagar pela violação da soberania. Donald Trump passou ao ataque, invocou teorias da conspiração e acusou o democrata de ser corrupto.
Eu não faço dinheiro na China, você faz. Eu não aceitei dinheiro da Ucrânia, você sim. Eu não faço dinheiro na na Rússia. Você fez 3 milhões e meio de dólares.
Este presidente tem uma conta bancária secreta na China e diz que anda a receber dinheiro. Nunca aceitei nem um cêntimo de nenhum país que seja.
Joe Biden acusou o presidente norte-americano de ser amigo de ditadores e comparou o líder da Coreia do Norte a Hitler. O racismo sistémico foi depois um dos temas centrais do debate.
Nunca desde Abraham Lincoln alguém fez o que eu fiz pela comunidade negra.
Ele é um dos presidentes que tivemos mais racista da história moderna. Lança combustível em todos os fogos racistas.
O democrata Joe Biden parte com vantagem para as eleições de 3 de novembro. Vai cerca de 10 pontos à frente na média das sondagens nacionais. E na distribuição do colégio eleitoral, as projeções dão em média ao democrata 290 votos, mais do que suficientes para ser o futuro presidente dos Estados Unidos.
A reportagem do correspondente João Ricardo de Vasconcelos, nos Estados Unidos.